Olá, tá começando o 136º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, não é o Felipe Espósito que está por aqui, nem assim como toda semana, assim como semana passada, José Adorno está de volta. Abraço, Adorno, tudo bom?
E aí, Marcos, um abraço para você, ouvinte, que está conosco em mais uma fonte. E é sempre um prazer estar por aqui, é muito bonito.
Que bom que você está por aqui de novo. Pelo que eu fiquei sabendo aí de malas prontas, as pessoas talvez vejam nos stories que você foi publicar ao longo dos próximos dias o que rolou. Tá ansioso para viajar?
Eu tô. Por enquanto, infelizmente, não posso falar, estamos embargados. Mas aí você, ouvinte do A Fonte, pode tentar adivinhar onde José Adorno vai, o que José Adorno vai fazer e que novidade ele trará em momento oportuno. gigahertz.fm/fonte, /feedback, desculpa, né? /feedback.
E também no BGR, no Nova Post. Hora que cair embargo, todo mundo vai saber o que é, mas todo mundo viajando, né? Felipe viajando, Adorno indo pra lá e pra cá, e eu gravando aqui do escritório. Mas tá bom, não vou reclamar. Eu vou começar falando sobre Severance. A gente vai trazer aqui a repercussão do segundo episódio da temporada nova. Lembrando, se você ainda não teve tempo de ver, ou se você não liga, quer dizer, se você não teve tempo de ver, tudo bem. Se você não liga pra ruptura, dá mais uma chance. Mas dá pra pular o capítulo de um jeito ou de outro. Na sexta-feira saiu o episódio novo, que é o Goodbye, Mrs. Selvig, né?
Isso mesmo.
É, que é um contraponto ao Hello, Miss Cobell, que a gente viu no primeiro episódio. A estrutura também foi, né? Porque foi do ponto de vista dos Innes, o primeiro episódio inteiro, e o segundo episódio inteiro, esse mesmo intervalo de tempo, do ponto de vista dos Outs, né? De como é que foi a repercussão da sei lá, fuga mental que eles tiveram durante, tipo, 40 minutos. Em linhas gerais, em relação ao primeiro episódio, que eu sei que não te empolgou muito. O segundo foi igual, foi melhor, foi pior?
Foi bacana esse segundo episódio, me deu vontade de assistir de novo o primeiro, porque tem ali uma pegadinha, né? Uau, é muito interessante, finalmente, assim, você me corrija que você tá com mais fresco ruptura a primeira temporada, né? Mas finalmente agora a gente sabe o quão grande a Ellie é, né? Ela não é qualquer coisa.
Agora descobriu que ela é a filha do Egan CEO atualmente, né? Então, já tinha uma ideia disso no último episódio da primeira temporada, tem que ela vai dar aquele discurso, e aí a Halle assume a Elena, que é o nome da
Auri.
É, e a Ine é a Halle, e ela bem na hora do discurso assume o corpo da filha ali. A gente vê no comecinho desse episódio o pai bem bravo com isso.
E já pode pulando assim, a gente vai e volta, pode ser também?
Pode ser, pode ser.
Ah, então beleza, porque pra mim isso foi o que mais me pegou. Porque no fim das contas, né, no primeiro episódio, não é a Halle que volta, é a Elena que tá lá. Tem ali uma, pelo menos foi o que eu tinha visto na internet, que o dela é o único que não faz um barulho específico, o elevador. Então meio que mostra que ela não foi severed. Então tecnicamente, ela viu tanto aquela cena do beijo, ela ficou tão impressionada que ela desenvolveu sentimentos por alguém ali dentro da empresa, né? Que, pelo que eu entendi, foi ela que voltou pro escritório. Você sentiu isso? Ou não? Eu pirei o cabeção.
Assistindo ao episódio, eu não tive essa impressão. Eu vi o pessoal discutindo a respeito disso. Que é, na verdade, ela é a Helena espiã, que tá fingindo ser a Halle lá embaixo, nessa volta deles todos, né? E tem uma cena lá no finalzinho do primeiro episódio que ela tá conversando com o Mark, e aí ele fala que vai tentar, basicamente, agora que ele descobriu que a Miss Casey era a esposa dele, ele vai tentar salvá-la, uma coisa assim. E a Halle, ou Helen, não sei, né? Pra gente, naquele momento, ainda era a Halle, né? Ela faz uma carinha de decepcionada, né? E aquilo não é pra ele, aquilo é pra plateia. Então, se eles fizeram aquela cena pra enganar a gente que tá assistindo, aí eles estão roubando no jogo. Porque a gente tá vendo do ponto de vista dos dois, a gente tem conhecimento das duas coisas, mas a série ativamente tenta enganar a gente que é uma coisa pra poder passar pela... Aí é roubar no jogo. Eu espero que não seja. Porque aquela cena foi... Se foi isso, foi feita pra gente nunca desconfiar que é a Helena lá embaixo e não a Halle, mas Vamos ver. Até agora a série não decepcionou com nada dessas pontas aí que ela tá apresentando pontas soltas, né? Esse é o risco de começar a arrumar, né? Às vezes, se você amarra uma ponta, não é o que o pessoal esperava e pode decepcionar, mas... Não sei. É uma teoria que tá aí.
É, eu achei que poderia ser isso, porque aproxima muito a imagem do elevador, né? Meio de tipo, ó, presta atenção que vai acontecer alguma coisa. No caso, não acontece nada, né?
Uhum.
E como eles repetem 3 vezes o mesmo barulho, a mesma cena, tudo mais, aí com ela foi um pouco diferente. Assim, tipo... talvez tenha algo aí.
Uhum.
Mas foi muito interessante justamente isso, né? Porque no primeiro episódio a gente vê que eles viraram salvadores, eles mudaram tudo, agora é uma nova empresa, não sei o quê. E na verdade eles fizeram um belo jogo de PR, eles mandaram todo mundo embora, e aí, porque o Mark pediu, aí a pergunta é, por que que o Mark é tão importante pra Lumon?
Uhum.
Eles voltam todo mundo por um pedido dele,
uhum.
né? Então, de fato, a princípio é isso, né? Todo mundo voltou, a equipe dele voltou porque ele pediu, e o conselho ou alguém, no caso foi o Mr. Milchick, que ouviu... Não, Milchick que ouviu ou foi...
Foi, o Mr.
A Helena,
Milchick,
agora eu me perdi. É, que ouviu e falou, então a gente vai trazer aí essa galera de volta. Então, foi bem interessante, que tipo... Estamos de volta por demanda popular e, na verdade, não aconteceu nada, a gente abafou tudo e é isso aí. Mas vamos fingir para os Inis que...
É, e esse é um ponto, por exemplo, ali, no primeiro episódio a gente até falou aqui, ah, se passaram 5 meses. Não, a gente descobre que se passaram 2 dias só. Ele está fingindo que se passaram 5 meses, ele mostrou o jornal, né, foi tudo feito. Ele fala uma hora no segundo episódio, vocês estão reclamando que eu tive 2 dias para colocar isso tudo de pé, né? Então, vamos lá, né? E uma coisa que a gente não repercutiu aqui na semana passada é o seguinte, a hora que ele mostra o jornal pro Mark, tá no cabeçalho do jornal, que ele é publicado desde 1893, e aquela edição do jornal é número 51.903. Se ele for publicado de segunda a segunda, isso dá 142 anos. Se você somar desde que ele foi publicado até esses 142 anos, dá 2035. Pode ser que a série esteja se passando em 2035. É um detalhezinho, né? Então a gente consegue... Ver que tem um... Bom, futuro, claro, né? Porque tinha uma parte de ficção científica aí que tá além do que a gente tem hoje em dia aqui. Então é só uma coisinha também pra ficar de olho. É interessante porque se for em 2035, os telefones não evoluíram, né? Os telefones que todo mundo usa são os que a gente tem hoje em dia. A gente viu tanto o Rickon na temporada passada, na hora que ele tá lendo o livro, que ele faz a brincadeirinha com o aplicativo que toca um sininho, sei lá. E o Mark também trocando mensagem nesse episódio. Sobre o Mark ter... Né, feito eles voltarem, eu também fiquei com a impressão de que o experimento é o Mark. Tudo que está sendo colocado em volta dele ali é para medir de alguma forma o que acontece com o Mark, talvez em relação a ele estar tendo interagir com a esposa sem lembrar mesmo. Aí tem o lance da vela na primeira temporada, que a Miss Colbell fala, ah, bota essa vela aqui, né, que ela vai na casa, pega a vela, que é as coisas que a esposa, a Gemma, fazia, aquela vela verde e vermelha, né? Ah, leva lá pra ver se incita alguma memória. E naquele episódio ele faz de argila, ele faz uma árvore. E nem sabe por quê. E depois a gente descobre que a árvore foi porque a esposa dele, morreu no acidente numa árvore. Então eu acho que ele quer o experimento. E ele trazer todo mundo de volta é o jeito mais rápido de retomar o experimento, fazer as mensurações, mas... Ficou um pouquinho mais claro, pra mim, pelo menos, que ele é o lance. Eles não podem fazer com que ele... Tanto que o Mr. Milchick demite todo mundo e mantém ele, né? E faz um esforço danado pra fazer ele voltar, pra convencê-lo a voltar, etc. Então, aí eu falei, tá, comecei pra... Esse é o formato que eu tô dando pra história, pra tentar acompanhar como é que vai ser.
E a gente descobre que ele nem se esforçou muito, né? Porque a Mrs. Colbell aparece e fala... Ah, eles chegaram com abacaxi, né?
Uhum.
Aí ele faz aquela carinha de... Não, imagina. Então...
Eu achei o máximo do abacaxi, que ele, o Mr. Milchick... Eu até comentei com o Vlad no Threads, né? Que ele falou, nossa, abacaxi tá me bugando a cabeça. O abacaxi, ele é o símbolo universal da hospitalidade.
Olha aí.
Então, eu até falei, você pode ver... Por que o bar Pineapple, que eu gostava em São Paulo, chama Pineapple? Por conta disso, né? E você pode ver, sempre bar, restaurante, hotel... geralmente tem alguma coisinha de abacaxi, porque esse símbolo é o símbolo deles, né, basicamente. Então, trazer o abacaxi como esse símbolo de hospitalidade faz sentido. E eu gostei que o cartãozinho que tá junto do abacaxi é tipo, prezado funcionário valioso da Lumon. Não tem nem o nome da pessoa, é tão impessoal e é tão em contraponto à hospitalidade. Eu achei muito interessante isso. E, bom, a gente vê todo o esforço, né, que está sendo feito para desarmar o problema que poderia causar a declaração da Hélia. Não, eu estava tomando um remédio, fiquei meio bêbada e não levem a sério. O lance do She's Alive, né? O Rickon falando... Não, tá falando da bebê, né? Um cara ultra egoísta, então é impossível ele conceber que era sobre outra coisa que não fosse sobre ele de alguma forma. Então, tá falando sobre a filha. E isso eu falei, poxa, tão na trave, né? Mas acharam um jeito de desarmar pra poder dar aí uma longevidade a essa dúvida. E a gente vê uma introdução nova pra série, né? Que eu achei excelente.
Muito interessante, muito legal a introdução. Os cabeções de Mark subindo, descendo para um lado, para o outro, bate num. Pareceu a versão das bolinhas do Morning Show em cabeça do Mark.
É, e tá cheio de easter egg que a gente vai descobrir depois o que significa. Um monte de simbolismos ali na introdução nova, né, na apresentação. Quem pulou a introdução, vocês perderam. Vale a pena assistir.
Pode voltar e assistir, é isso aí.
É. E termina com bebê Egan.
E você percebeu várias coisas, né, Marcos? Eu confesso que, assim, eu fiz umas anotações, mas era uma coisa mais de tipo, pô, não vou esquecer de falar de tal coisa. Você tem uns easter eggs aí pra contar pra galera, né? Porque, assim, só essa do abacaxi já me ganhou, mas tem mais coisa, não tem?
Tá. Cara, tem uma que quem viu Lost talvez tenha se ligado. Que é o seguinte, tem uma cena nesse segundo episódio... Que é essa cena que você até falou agora há pouquinho, né? Que vai mostrando um a um chegando no trabalho e colocando as coisas nas gavetas, lá no armário, vai no elevador e desce. Inclusive, essa cena tem a duração exata e a sequência de eventos exata da cena do primeiro episódio deles chegando, que também é uma cena sem cortes. Então eles gravaram a cena sem cortes deles chegando no trabalho... Pra casar direitinho com o que aconteceu no primeiro episódio. A duração é perfeita, é muito legal. Já apareceu um vídeo colocando os dois um acima do outro. Eu vou colocar aqui na descrição um post do Threads. Muito bacana. Agora, o que eu pirei, porque eu gosto muito de Lost, foi o seguinte. O número dos armários do pessoal, os números correspondem aos números de Lost. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Menos o Mark. O armário do Mark é outro. Mas, tipo, o Irv, eu acho que é 4... E o Dylan, acho que é 16, a Hallie, eu acho que é 42. Então, eu não vou em nenhum simbolismo além só de que eles resolveram brincar com isso. Né? Putz, quem que era no Lost? O 4? Não precisa disso. Mas não pode ser por acaso essa coincidência de vários números casarem uma coisa com a outra. Né? E um outro easter egg que é divertido é o seguinte. O Dylan vai fazer aquela entrevista na fábrica de portas. Que tem um fundo até meio Monstros S.A., as portas passando, assim, né? Super divertido. E o criador da série teve a ideia de fazer a série quando ele trabalhava numa fábrica de portas. Então é uma brincadeirinha autobiográfica que ele colocou ali, né? E o ator que faz o contraponto ao Dylan vestido idêntico é muito engraçado, né? Sendo botando os dois de frente a frente, assim. São dois atores excelentes. Mas acho que, no geral, esse episódio... Seguiu não desapontando, que eu acho que é o melhor que a gente pode pedir para uma série que estava criando tanta expectativa. Né? A gente viu mistérios novos, o Burt falando... Não, o Burt não. O Irv no telefone, ah, tá, já saquei, você não quer atender, mas ó, o meu Ine entendeu o recado. E a gente vê o Burt, né, no carro ali, vendo o Irv no telefone fazendo isso, então tem uma coisinha, um mistério novo acrescentado aí também. Então... Bom episódio, no geral, gostei bastante.
Um episódio sólido, como você disse, tá tentando resolver alguns problemas, tá criando alguns novos, mas tá ficando mais claro, né, depois de uma primeira temporada de mistérios, agora a gente vai descobrir uma coisa ou outra novas.
E pra quem já viu Lost, pra quem viu Twin Peaks, né, eu acho que o lance é assim, pra aproveitar uma série como essa, que é tão bem feita, não queiram que os mistérios todos sejam esclarecidos e amarrados no final. O mistério é parte da criação da mitologia do que está acontecendo. Tentar entender o que significam... Sim, é igual Lost, né? O que significam os números. Né? Para quem não viu Lost, não é exatamente um spoiler. Estou falando sobre análise aqui de Severance. Para mim, os números da TV não importam, não quer dizer nada. Se eles tentarem achar uma explicação para isso, tenho certeza que vai ser decepcionante versus o mistério envolto no que pode ser. Então, eu acho que tentar levar a série desse jeito vai ser mais recompensador do que fazer uma planilha de mistérios. Esse aqui foi resolvido? Não foi. Esse aqui é novo. Esse aqui... Então, vamos deixando a maré levar. Acho que vai ser o jeito mais bacana de aproveitar. E no podcast oficial de Severance, que é feito pelo Ben Stiller e pelo... Como é que chama o ator? Sempre esqueço o nome dele.
Adam Scott.
Adam Scott, que faz o Mark S. na série. Eles falaram sobre esse lance da Helena se vendo na câmera de segurança, dando um beijo no Mark. Eles falam uma coisa que eu achei interessante, né? Que ali é ela... A gente já percebeu que a Helena cresceu numa família muito rica, muito isolada da humanidade, sempre, né, tendo que fazer uma pose, uma coisa assim. Então a Hallie acaba sendo uma pessoa muito mais genuína do que a Helena, se ela for severed de verdade, né? Se ela desde o começo estiver mentindo, é um problema, mas se ela for mesmo severed, aí o que acontece é o quê? Ela tá se vendo, talvez, como ela seria se ela pudesse ser um pouco mais livre. Ela fala, pô, a minha Ine é mais livre do que eu. Ela pode ser espontânea, ela pode se aproximar de alguém. Eu que sou dura aqui fora, eu que sou observada aqui fora, né? E aí dá um peso pra o quê? Ah, então agora eu quero ver como é que é isso. Então é ela poder descer lá e fingir que é a Hallie pra poder ser... Então começa a fechar um pouquinho disso aí, mas é um contraponto muito interessante, né? Você criou uma refém e a refém é mais livre do que você, porque você é refém da estrutura que te mantém aí. Então, interessante.
E uma besteira que eu vi online, mas eu confesso que eu acredito um pouco, que alguém falou assim, ah, Severance é meio baseado na Apple, né? Não sei se você viu isso pelas redes sociais. E eu tenho um pouco essa sensação de que algumas séries da Apple têm um fundinho de verdade ali. Eu acho que Severance tem um fundinho de verdade. Eu acho que Mythical Quest tem um fundinho de verdade. Principalmente com os anos de rumores do Apple Vision Pro. E aí você falar que interessante, né? Eles estão desenvolvendo jogos, não sei o quê. Eles falam de realidade virtual, realidade mixada. E você fala, será que eles só estão tirando com a nossa cara? Ou será que, tipo, alguém contou alguma coisa para alguém? Porque às vezes eu sinto essas pequenas similaridades, assim, justamente sobre a própria cultura da empresa, ou que a empresa tá... É, tem rumores do que ela vai fazer, e eu não sei, alguém falou isso na internet e eu falei, pô, pode ser besteira, mas pode ser que tenha um fundinho de verdade ali. E inclusive pergunto para você, ouvinte, se você acha que se tem mais alguma série da Apple que parece que os criadores se inspiraram um pouco na própria empresa, aí é só deixar seu comentário aí no gigahertz.fm/feedback pra gente, por favor.
Boa! Eu noto essa semelhança. É bem fácil de encontrar, né? A gente vê, especialmente na parte de segredos, eu mandei agora para Adorno, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link, que é, eu tentei achar só a imagem, eu caí por acaso na matéria do 95Mac, mas eu vou deixar aqui, que são os eventos da Apple, esses de vídeo, e sempre mostra quando desce ali pro laboratório de silício, né, e é o Johnny Sruge que tá apresentando. Cara, o teto do laboratório é idêntico ao teto da central de processamento de dados com os quadradinhos e com aquela luz assim. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse um easter egg de ruptura. Não é, né? Essa é a estética mesmo. Então, tem muitas semelhanças mesmo, né? A própria arquitetura... A Lumon não é um círculo, né? O prédio. Mas a área da Lumon ali é um círculo também. Então, dá, eu achei... Se eu encontrar esse, eu coloco na descrição também. Alguém comparando lado a lado, né? Uma foto aérea da Lumon e uma foto aérea do Apple Park, e você fala, putz, tá, entendi como é que você tá associando as duas coisas.
E aí tem mais uma coisa importante aí, né, que esse segundo episódio não foi só um episódio com uma abertura nova, a gente teve também uma promoção nova da série, que ninguém menos do que Chen-Si foi rupturado, foi severed, e ele aparece lá andando nos escritórios da Lumon. Ele é recebido pelo Mr. Milchick, que fala, Chin-Si, welcome, the heart of the apple. É mais ou menos isso, né? Please take a seat. De tipo, ah, você, Chin-Si, seja muito bem-vindo. Você é o coração da Apple, né? Por favor, sente-se. E aí ele liga a TVzinha e tá falando, a segunda temporada de Severance tá disponível no Apple TV Plus. Foi bem interessante. Eu acho que é a primeira vez que, assim, o Tim Cook de vez em quando atua, mas é a primeira vez que ele promove uma série da empresa dessa maneira. Ele realmente vestiu a camisa.
Sim, vestiu o crachá.
Vestiu o crachá.
O meu tico brinca com the core of the Apple, né? Porque aí tem a brincadeira de trocadilho, porque em inglês core é o centro, né? Você ser a base ali, aquela, né? O núcleo e o meio da maçã. Em inglês, o trocadilho é core também, né? Então tem essa brincadeira. E ele... O Tim Cook como ator é um ótimo CEO, né? Assim, mas eu acho que esses vídeos se apoiam no fato dele não ser exatamente um bom ator para tentar transformar isso em um benefício engraçado do vídeo, né? Então teve aquele com o Octavia Spencer faz um tempo, que era da Mãe Natureza, né? Um vídeo super comprido lá falando das iniciativas de ambientais da Apple. Teve esse também. Esse eu fiquei esperando ter um twistzinho bacana no final. Não, Severance, assiste lá. Falei, poxa, perderam a chance de fazer uma coisa mais bacana. Mas é divertido ver o Tim Cook ali, né?
Pensar que ele tirou um tempo dele, foi até o estúdio, gravou aquilo, balançou o cabeção. Eu gostei. Para nós, fãs de Apple, né? É sempre muito interessante, porque ele tem virado uma figura mais aberta, né? Mais tranquila, um cara mais casual, tá participando de uns vídeos diferentes, de uns podcasts, tá falando toda semana que ele fritava hambúrguer aos 14 anos. Então, a Apple tá nessa jornada de continuar humanizando, né? Porque ele, obviamente, não é o Steve Jobs, nunca vai ser, mas tem um charme da era Cook e eu acho que... Isso mostra tanto o comprometimento dele, obviamente, com a empresa, mas tentando aproximar do público mesmo.
Pensando no quanto ele ganha, talvez esse tenha sido o episódio mais caro de Severance, se você somar o salário dele dividido por 2 minutos de tempo de gravação, né? Então, eu vi falando em orçamento que, eu não sei onde girou isso também, mas que o último episódio dessa temporada, só esse último episódio, custou $40 milhões para fazer, então vem coisa grande por aí. A gente pode esperar, mas de fato foi divertido ali ver o Tim Cook. Eu tô vendo aqui as minhas anotações sobre esse segundo episódio. Eu acho que não tem nada assim mais muito relevante que eu queira comentar aqui. Só o ponto de que bom que continua bom, que bom que ainda não pisaram na bola e que dá pra gente se divertir e poder seguir comentando aqui. E o episódio termina, claro, com o Mark vingando todo mundo que falou, cara, você vai ter que comer... cookie de lavanda, sei lá o que que é, né? Eu comi seus malditos biscoitos nojentos, né? Lavando a alma ali pra Cobel, no fim das contas, né? Mercy Seller. Muito bom. E aí ela acelera, quase passa por cima dele e some, né? Vamos ver o que rola. Muito bem. É claro que se vocês tiverem algo a dizer sobre Severance ou sobre Ruptura, eu falo Severance, gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero trazer os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E é um follow-up que segue no assunto de Apple TV, porque é o seguinte, o Rubens Padovese falou... Me deparei com esse vídeo, já falo o que é. É verdade que a Apple empresta ou disponibiliza ali dispositivos para aparecer em filmes, mas tem uma cláusula que vilões não podem usar esses produtos. Eu vou deixar o vídeo na descrição aqui, que é de alguém justamente contando essa história. Você já sabia dessa? Tinha visto isso quando viu a notícia, Dor?
Já tinha visto, mas eu acho que assim, é verdade 95% das vezes. São exceções. Mas, de fato, também 95% das séries da Apple é batata. Você quer saber se o cara é bonzinho ou se ele é ruim? Vê qual celular que ele está usando. E o quão importante ele é, quão novo ou quão velho é o telefone, né? Isso me lembra muito a série Defending Jacob. Não sei se você viu.
E aí, sim, eu ia comentar isso em seguida.
Tem dois momentos, mas um que me pega é... Um cara lá é acusado de ter pornografia, e você fala, pô, será que o cara vai, tipo, vai mostrar ali um iPhone-ão e o cara vendo pornografia infantil num iPhone? Não, era tipo um celular completamente qualquer um, justamente pra não falar, tipo, pô, o cara usa o iPhone e tá consumindo pornografia infantil, né? Não... Uhum. O cara é um pedófilo. Então, tipo, tem umas pequenas coisas assim, tipo, pô, o cara é um assassino em série. Ele tá com um celular, não necessariamente um Android, um celular.
Genericão.
Mas o iPhone geralmente é o salvador do dia que usa.
Uhum. Quem estragou isso pra todo mundo foi o Rian Johnson, na época do... Quando saiu o primeiro Knives Out, que eu nem sei como é que chama em português. Mas ele dando uma entrevista pra Variety, sei lá, ele falou assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem saber quem que é o vilão da história, Vê quem não tá usando iPhone, porque a Apple não deixa vilões usarem iPhone. E logo em seguida saiu o Defending Jacob, e tem algumas cenas também que dava para ir mirando por isso. Justamente por isso, como o Rian Johnson estragou para todo mundo, agora a gente tem visto vilões usarem iPhones também, mas se for um vilão bem vilanesco, aí dificilmente vai estar usando iPhone. Mas não dá mais para medir a régua, né? Se a pessoa tá usando Android e parece ser boazinha, pode esperar que ela vai virar do mal, né? Então não é mais assim. Mas teve isso sim, por um tempo, e como geralmente faz o Rian Johnson, ele estragou para todo mundo.
Mas isso dá para ver no Morning Show, toda série que tem iPhone, toda hora que, tipo, acho que até agora no em Shrinking, né? Eu esqueço o nome do menino que é de Ted Lasso também. Acho que ele não tava usando um iPhone na época que ele, na hora que ele tava bebendo e dirigindo. Essas coisas. Tem um cuidado ali pra evitar, pra não associar uma coisa à outra, né? A Apple é muito preciosista com seus produtos, com a sua marca.
Uhum.
Então...
Sim, exatamente.
Muito interessante o que o Rubens trouxe. E se você ouvinte não sabia... É, presta atenção que geralmente dá pra descobrir isso que ele falou mesmo. É vilão, não tá com iPhone, ou a pessoa parece boa demais, mas não tá usando um produto da Apple. Tem alguma coisa, tem uma falha de caráter ali.
Que fique claro que é só sobre o mundo da ficção, tá? Ou será?
Será? Preste atenção em quem usa smartphones.
Agora eu quero seguir, a gente viu algumas notícias também relacionadas mais ao mundo da Apple TV e esse segmento não especificamente sobre as séries da Apple, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e segue resolvendo tudo para você, que vai começar o ano agora querendo tirar da frente pendências da sua vida PJ, da sua vida e do seu CNPJ. A Firmou resolve e ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como mentora financeira para ajudar você não só na consultoria, mas na gestão também de tudo relacionado a startups, desenvolvedores, empreendedores, pequenos profissionais liberais, coisas assim. E a gente do Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmou, que a gente abriu a rede há quase 3 anos, olha que loucura, sem atraso, sem problema, sem burocracia. O que pintou de imprevisto eles resolveram, nem chegou para a gente, o que é ótimo, que a gente se focou em abrir a rede, fazer os podcasts, tirar do papel, resolveram toda a parte aí de bastidores numa boa. Ela sabe o jeito certinho de legalizar a sua empresa, de fazer tudo do jeito para você até economizar custos, mas com o jeito do tributo certo para cada categoria e coisa assim. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou tem a oferecer para você se livrar desse perrengue que é a parte burocrática, a parte financeira da legalização fiscal ou da manutenção fiscal também da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @firmouconsultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o A Fonte, independente da sua necessidade, para você poder se focar no trabalho, ela resolver toda a parte aí do resto, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por literalmente todo o apoio à Gigahertz. Agora, Adorno.
Eu.
Você faz um tempo que eu vejo discussões, algumas mais acaloradas e menos educadas do que outras, a respeito de leis, como já teve aqui, já tem, na verdade, aqui no Brasil, de incentivo à Condecine, por exemplo, né, de empresas ajudarem a investir na produção de conteúdos nacionais para fomentar, especialmente empresas gringas, para fomentar aqui a indústria onde as empresas tiram uma parte do faturamento, né? A gente teve há alguns anos a proposta de fazer a Condecine valer para streaming também, e isso era independente de um outro projeto de lei que queria obrigar os streamings a terem um mínimo de programação feita no país. Isso acho que valeu mesmo por algum tempo. E no ano passado voltou esse assunto da espécie de Condecine para os streamings, uma proposta de lei, um projeto de lei. Eu acho que isso está pausado. Eu desconfio que, especialmente por conta agora do sucesso que Eu Ainda Estou Aqui tem feito, isso possa voltar à pauta de discussão pública ao longo desse ano. Mas na França, porque eu estou colocando todo esse preâmbulo aqui, porque na França a Apple concordou em fazer exatamente isso. Tem leis, e o mercado audiovisual da França é gigantesco, eles têm uma produção nacional de filmes enorme, super tradicional, eles têm o Canal Plus de lá, é tipo amplitude das coisas que a Globo produz aqui, né? Muita, muita, muita coisa, e o Canal Plus lá faz isso também. E a Apple concordou em ter uma cota de programas franceses na Apple TV Plus, junto também com o Apple TV Plus se comprometer a apoiar produções na França, né? Isso é uma coisa que a gente pode até especular aqui, mas se todos os países fizerem isso, será que isso vira uma coisa sustentável para qualquer streaming existir no mundo inteiro? Não sei. Mas é uma coisa que vai entrar em vigor por lá. E eu sei que você, né, não estava envolvido nisso, mas você tem uma passagem, por exemplo, pela parte de jornalismo da própria Globo, né? Então você tem esse histórico e um contato entre esses dois mundos aí, talvez mais próximo do que eu, do que muita gente que escuta aqui o podcast. Então eu queria entender primeiro a sua visão, seja ela que você concorda ou discorda, a gente pode falar numa boa sobre isso aqui, sobre obrigar empresas gringas a ou investirem ou darem espaço para conteúdos nacionais para poder operar aqui. E também, de certa forma, como é que você viu isso com a Apple concordando em fazer isso lá na França?
Bem, é sempre muito interessante quando isso acontece, né? Porque, se você for pensar, todo mundo está atrás desses dinheiros das big techs, né? A Netflix não passou batido aqui, né? São diversas as produções brasileiras, seja para se adequar a leis, a se adequar a regras, se adequar ao momento. Mas eu concordo com o que você falou. Se todo mundo decidir que o seu país precisa ter investimento, então, assim, não vai dar para colocar para todo mundo, né? Mas eu acho que, realmente, pela quantidade de cultura que sai da França, né? Pela quantidade de gente criando conteúdo por lá, faz super sentido. Eu acho que deve ter sido um acordo bem bom para a Apple. E no caso daqui, a gente vê, né? Tipo, às vezes saem coisas muito legais, né? Principalmente falando de Ainda Estou Aqui, né? Se você for pensar, o Ainda Estou Aqui é um original Globoplay. Então, do mesmo jeito que a Apple surfou na onda do Coda, que foi o melhor filme do ano de 2022? 2023?
Dois, talvez, é. Acho que dois.
E agora o Globoplay tá mandando essa. Olha aí, Globoplay indicado ao Oscar, só categoria top, não sei o quê. E é muito engraçado, né? Porque até então, até antes de Ainda Estou Aqui estourar, a intenção da Globo era que eles colocassem o Ainda Estou Aqui como série, né? Eles iam cortar o filme e exibir como série.
Olha, não sabia disso.
Agora não, né? Imagino que não. Agora não pode mais mexer. É cinema absoluto. Então, acho que é sempre bom quando os países eles fazem essas pequenas forçadas nessas grandes empresas de entretenimento, porque às vezes um pouquinho mais de dinheiro pega uma ideia genial e faz uma superprodução. Mas é assim, falei muito, mas não falei nada, e eu tô em cima do muro igual você. É isso aí, é bom, mas também não dá para ser para todo mundo. E vamos ver o que a Apple vai trazer de produção francesa nos próximos anos e como que isso vai se refletir pro mercado, né? Porque você também, a gente vai falar aqui de quanto que a Apple ganhou para depois de ter feito algumas das séries, né? Isso foi uma data do Parrot Analytics, que a Deadline falou sobre isso essa semana. E aí, por exemplo, que a primeira temporada de Severance gerou mais de 200 milhões de dólares para a Apple, Slow Horses foi quase 185 milhões, o Morning Show em todo esse período de atividade foram 300 milhões, e a grande queridinha da empresa, e agora a gente entende por que é tão queridinha, Ted Lasso, gerou 609 milhões de dólares do terceiro trimestre de 2020 até o terceiro trimestre de 2024. Então, quando a empresa ganha tanto dinheiro de volta, depois de colocar tanto dinheiro numa produção, realmente você entende por que o Tim Cook diz até hoje que tá vendo o Ted Lasso no Vision Pro dele.
Será que o Vision Pro só existe por conta de Ted Lasso?
Pois agora,
é interessante, assim, né? Esse levantamento da Parrot Analytics, eu já li umas 4 ou 5 vezes o que eles descrevem como uma metodologia e até agora eu não consegui entender a ponto de falar assim, não, isso aqui eu vou explicar para vocês. Então, só vou ler. A metodologia é a seguinte. É a metodologia de avaliação de conteúdo que usa uma fórmula para correlacionar demanda da audiência, da plateia, do público, com a quantidade de assinantes e, portanto, o faturamento. Eu sei que eu fui chato pra apresentar isso aqui, né? E eu já deixei as pessoas predispostas a não entenderem também. Mas é uma estimativa. E é o que eu falo sobre toda estimativa, sobre todo benchmark, sobre toda avaliação da DxOMark de câmera. Concorde ou não com a metodologia, pelo menos é uma coisa consistente que, passado o tempo suficiente, você consegue colocar numa régua e você relaciona e tem o contexto de cada um dos conteúdos. Se essa metodologia funciona ou não, não sei. Mas, de acordo com ela, você divide ali a grana versus a série versus o faturamento. Ok, né? Dizer, e faz sentido também o quão importante essas séries parecem versus quanto dinheiro elas faturaram para a Apple, né? Então, passando por Ted Lasso, Morning Show, Slow Horses e Severance. Ok, né? Mas isso a gente está vendo também, por exemplo, vou trazer uma terceira notícia aqui de Apple TV que saiu nessa semana, que é o seguinte, né? A Apple teve um total de 0 indicações ao Oscar nesse ano. E a gente viu nos últimos meses o quê? Que a Apple estava pretendendo já passar investimentos em filme para poder investir mais em série. Eu acho que receber... Se foi do céu ao inferno em 2 anos, né? Em 3, sei lá, de 2022, você estrear no mundo do cinema com uma indicação e uma vitória de melhor filme para 2 anos depois, e os filmes que saíram na Apple TV Plus, assim, né? Não teve nada de exatamente tão bonito ou tão tocante ou tão importante culturalmente.
Pô, você acha que o Wolfs não deveria estar concorrendo? Era só tirar a Emília Pérez ali...
Quase igual. Então, faz sentido, né? Olha quanto as séries estão trazendo de grana. Elas custam mais para fazer? Custam. Ainda assim, né, a parte de filme... O Wolfs é um perfeito exemplo. Ó, toda a treta de bastidor que deu o Wolfs aqui e que a Apple acabou ficando suja no rolê da parte de reputação, porque o diretor falou, cara, o Wolfs 2 nem vou fazer aqui, porque eu não consigo mais confiar neles. Eles mudaram a regra do jogo na véspera da estreia, pronto, não é mais cinema, agora é só streaming. Anunciaram o segundo filme, que eu nem queria que eles fizessem isso, porque o filme é meu, falaram que... Então, sim, se queimaram forte. É claro que a Apple, sendo Apple, tendo o limite do Pix que tem, as pessoas ainda assim vão querer se associar a ela de uma forma ou de outra para poder ter ali um financiamento de uma produção para ser feita. Mas eu queria muito ver o levantamento de quanta grana os filmes trouxeram para a Apple ao longo desses anos também. Talvez a Parrot Analytics possa fazer isso.
E também sempre tem um lobby aí por trás, né? Então também não é só o filme ser bom. Tem que ter uma conversa, tem que ter um charme, tem que... Mas assim, longe de mim, entretenimento não é meu foco de cobertura. Mas assim, a gente sabe que tem um charme, tem que ter uma conquista, tem que rolar uma amizade. É igual os lobistas de congresso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Não é só rostinho bonito e um projeto legal, nunca foram pra frente. E inclusive, você falando dessa estimativa, eu quero puxar aqui pro nosso cantinho, porque essa semana eu publiquei no BGR uma reportagem falando que o Spotify, mais uma vez, continua pagando metade do Apple Music. Não sei se você chegou a ver essa semana, acho que foi...
Não?
Essa semana, vulgo sexta-feira, uma coisa assim. E aí são essas empresas que fazem essas análises, não sei o quê, e metendo o pau no Spotify, falando que assim, o Spotify que joga a indústria do streaming para baixo, porque eles que pagam muito pouco, então tipo, o Amazon Music paga $9 a cada 1000 streaming, a Apple paga 6, e aí o Spotify paga 3. E que não só isso, mas eles têm um programa com criadores independentes que eles falam, ó, a gente vai colocar o algoritmo para te dar um boost, mas 30% desse stream é nosso. Aí, tudo bem, fiz a matéria em cima dessa reportagem, não sei o quê, dei aquela aumentada na voz. Meu amigo, recebi um background do Spotify, que está na matéria, e tipo, isso é um absurdo, não é verdade, essas informações não são verídicas, eles tiraram de sabe Deus onde, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas e como que funciona? A gente vai contar depois, a gente conta como que é. Então assim, é a mesma coisa, porque... A Apple não comenta, né, venda de iPhone, não comenta quanto dinheiro faz, quanto assistiu, quanto não assistiu. É sempre aquela coisa, ah, esse filme gerou um engajamento 10 vezes maior do que o melhor filme anterior. Mas qual era o melhor filme? Quanto que ele engajou? É tipo vendo bateria de iPhone, né? Ah, esse iPhone, ele dura 2 vezes mais que o iPhone da geração anterior. Ah, o iPhone da geração anterior dura 2 horas a mais do que o outro. Aí quando você vai descendo, aí você vai ver a bateria, tem só um tracinho. Então, tipo, pô, qual que é a métrica ali? Mas pra dizer de tipo, sempre tem uma verdade aí por trás. Pode não ser todo esse valor, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas essas estimativas geralmente são próximas da realidade, e se alguém reclamar e a gente voltar no a fonte da semana que vem para falar desses números, é porque eles acertaram.
É, essa história de que o Apple Music não só é o melhor pagador de artistas de música, mas está quase um grau de magnitude acima de tudo o resto, que o Spotify é o pior pagador deles, não é uma informação exatamente nova. Desde que saiu Apple Music, basicamente, a gente vê esse tipo de comparação e é muito parecido. Foi interessante, enquanto você falou, dei uma espiadinha aqui, que você colocou na íntegra a resposta do Spotify sobre o como eles receberam a matéria. É interessante porque é o que você comentou, é assim... eles disputam a metodologia e os disputam, não, discordam, contestam a metodologia e os números. Aí, ok, mas você tem que contrapor com os seus números para dizer o que está errado. Né? Você fala assim, a gente discorda da premissa, tá, você discorda da premissa quer dizer que você tem um ponto de vista, exponha-o com a base que você tiver para justificar o seu ponto de vista, a gente pode conversar, né? E sim, se você abrir os seus números, a gente pode falar sobre os seus números, não sobre o que disseram que são os seus números. Olha que maravilha. Mas é claro que eles vão fazer isso, porque... Não é nem que não é interessante para eles, porque há uma agenda escondida. Não, porque é claro que eles não vão abrir esses números, né?
É, não são 3 dólares, são 2,87. A gente paga 3 dólares e 1 centavo.
E acordos específicos com artistas específicos.
Com certeza, regiões diferentes.
É claro que existem.
Tem tudo.
Sim. Não dá para botar um valor só, porque é impossível que seja um valor só. O próprio lance da App Store é a mesma coisa, né? Ah, todo mundo está aqui igual. A regra vale para todo mundo, asterisco. Exceto se você for a Amazon, não sei o que, não sei o que. Que é óbvio que ia ser assim. Mas se você falar isso explicitamente, você entorna muito mais o caldo, né? Então, eu vou deixar, claro, aqui na descrição o link para sua matéria. Interessante ter isso ter voltado a ser assunto e pauta. Eu espero que cada vez que isso virar uma pauta e uma polêmica... Dê para espremer um pouquinho mais lá dos artistas para conseguir ganhar um pouquinho mais e aumentar a pressão, porque geralmente essas notícias vêm perto do quê? De renegociação, de acordo com gravadores, essas coisas não acontecem num vácuo, né?
É, com certeza. E isso você falou, aí a gente lembra da Epic Games, né? Que processou a Apple e agora virou tudo que virou, porque a Apple não quis fazer o acordo que estava fazendo com os outros. Tanto que quando foi lá o Tim Sweeney na frente da juíza, ele falou assim... Mas desculpa, você está reclamando porque a Apple não fez o acordo que você queria, né? Ele, sim. E se eles tivessem feito, você teria ficado quieto? Teria. Aí você, tipo, aí você está falando, você está lutando por todos os aplicativos e todos os desenvolvedores? Ah, com licença. Vamos lá.
Além desse link do BGR, eu vou colocar também os outros todos que a gente comentou da parte do levantamento do Parent Analytics e também da produção de conteúdo francês. Vocês digam pra gente o que vocês acham sobre isso, que eu sei que é um tema que é difícil de explorar, mas o bom é que os ouvintes da Fonte e da Gigahertz como um todo são educados e sabem falar sobre temas como esse. Por que eu tô falando sobre isso? Porque geralmente quando esse assunto pinta aqui no Brasil, sobre você ter uma regulação que obrigue as empresas que são de fora, que estão ganhando dinheiro e colocando conteúdo aqui, a ajudarem com o mercado nacional também, pronto, você virou um comunista porque você quer ajudar a doutrinar e fazer com que empresas gringas faz o L, fica impossível de conversar. Mas não vai ser o caso aqui, porque eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a proposta de lei de talvez obrigar os streamings a investir em conteúdo nacional como parte do acordo para eles poderem, enfim, operar por aqui. Agora um follow-up rápido. A gente comentou algumas semanas como a Apple perdeu o prazo que ela tinha posto para ela mesma de que ia lançar a versão nova, reformulada do CarPlay no final do ano passado. O fim do ano passado veio, chegou, foi embora. Não teve nada a respeito disso. O Felipe comentou que ele viu até nos códigos dos betas, dos sistemas que estão chegando, menções novas, a funções novas do CarPlay, uma coisa que segue em desenvolvimento lá dentro. Mas, na última semana, a Apple confirmou o atraso, que já estava confirmado, afinal, atrasou, do CarPlay, mas disse que o projeto segue vivo lá dentro e que ela segue trabalhando com vários fabricantes automotivos para fazer isso virar uma realidade. Quis trazer isso como uma atualização, porque a gente tocou nesse ponto nas últimas semanas, mas, Adorno, o CarPlay atrasado tira o seu sono?
Eu acho que assim, primeiro de tudo, feliz ano novo, Marcos. Porque até anteontem estava no site da Apple que chegaria em 2024. Eu estava preocupado, porque assim, janeiro não acaba e a Apple ainda estava em dezembro. Então, assim, tava
é o fuso
feio
horário.
O negócio. É o fuso horário, a Califórnia voltou para 1964. É, não, sacanagem. Mas, de fato, o CarPlay não me tira o sono, mas como tanto o Felipe quanto eu nós cobrimos para o mercado americano, pensa num pessoal que perde o sono pensando em CarPlay. E eles perdem mesmo, eles são alucinados por CarPlay. Cada matéria que a gente faz de dicas e truques de CarPlay, toda vez que tem atualização, assim, não importa o iOS 19, eles querem saber o que que vai ter de novo no CarPlay. Então, assim, o meu sono não tira. Eu acho, eu até escrevi isso pro BGR, que apesar desse atraso e tudo mais, ainda há tempo, porque tem um público que realmente faz questão de ter o sistema da Apple no carro, e você ter um infotenimento, infotenimento é isso? Que é o infotainment?
Eu acreditei.
Lá. Não, é isso aí. Eu falei com seriedade, você ouvinte, tenho certeza que também concordou. E vai ser interessante de ver, né, a Apple tomar conta do carro, porque isso vai ser o mais próximo que a gente vai chegar do Apple Car nessa vida, provavelmente. Porém, no entanto, todavia, por enquanto, a Apple só está falando com gente grande, né? Então, vai vir um Porsche aí, que vai ter a tecnologia do CarPlay 2.0, não é todo mundo que vai comprar, né? Nem mesmo o mais doido dos americanos, nem todo mundo tem tanto dinheiro assim. Então, é a Porsche, é a Audi e é a Aston Martin, acho que é isso. Pelo menos eram as três que já estavam meio que confirmadas, a Audi tinha coisa no beta do iOS, a Porsche e essa outra já tinham falado que estavam desenvolvendo, a Apple colocou umas imagens oficiais, mas assim, três é diferente de several, né, que é o que eles falam. Uhum. Tem diversos fabricantes, então assim, tem muita gente aí, mas quem é muita gente, né, quem que vai fazer parte disso? Mas agora sim, eles não se comprometem mais a ser 2025. Vai vir aí. Vai ser 2025? Vai ser 2026? Não sei. Estão trabalhando nisso. Mas deve ser uma dor de cabeça danada, né, Marcos? Porque pensa, você pegar cada... E é uma coisa que não pode falhar, né? Imagina, uhum, você dar um bug no CarPlay que você acha que você está a 40 milhas por hora e você está a 50.
Uhum.
Não dá, né? Então... deve ser ali uma dor de cabeça para fazer o sistema da Porsche falar com o sistema da Apple, que imagino que seja por isso que está demorando tanto.
Você acha que está em milhas por hora, está em quilômetros por hora, né? Isso pode acontecer.
Se a NASA já fez isso... Mas você tem perdido sono com isso?
Não. Nem pouquinho. Mas eu sei que é um assunto que interessa o pessoal mesmo. E americano é louco pro carro, né? Mais até do que brasileiro... tudo bem que as ruas, as cidades lá são feitas mais do que o Brasil só pra andar de carro, né? Pra quem foi pra Los Angeles sabe, você não consegue andar, não tem nada a fazer a pé na cidade, né?
Não, te olha um estranho, parece do Rio de Janeiro, né? Então... as duas linhas vão lado a lado, tem duas linhas, as duas vão pro mesmo lugar. Mas é isso, a vez que eu fui pra Los Angeles, eu andei um pouco na rua, as pessoas te olham meio torto, né? De tipo,
né, não?
O que você tá fazendo? Não tem carro, lá, não?
Carro faz mais parte ali do dia a dia, eles são mais loucos por isso mesmo, mas... pra quem tá afim, quem curte, etc., o sonho não morreu, né? Seu Aston Martin vai poder instalar o CarPlay em algum momento. Agora, uma notícia que também chamou atenção, chamou a minha atenção aqui, por dois motivos, é o seguinte. A Apple publicou a taxa de adoção do iOS 18. Né? Me chamou atenção por quê? Porque ela geralmente não leva tanto tempo assim pra publicar isso. É uma coisa que ela sempre se orgulhou de publicar super rápido quando saía o iOS 18. Ela mostrar... tanto para o mercado quanto para desenvolvedores, olha, vocês invistam aqui basicamente porque só atualiza mesmo, tira proveito disso mesmo, etc. E ao longo dos últimos anos, tanto a velocidade da adoção quanto o número total de adoção vem caindo, a velocidade está ficando mais elástica e a quantidade máxima de adoção da versão atual do sistema vem caindo e não foi diferente dessa vez, né? Para quem acompanhava isso há alguns anos sabe que no portal de desenvolvimento da Apple dava, sei lá, um mês, dois meses do lançamento da versão atual, né, nova versão do iOS alguma coisa, era tipo 92, tô exagerando, mas é isso, né, tipo 90 e poucos por cento. Corta para agora, 2025, ela publicou pela primeira vez o relatório em relação ao lançamento do iOS 18 que saiu em setembro e a taxa de adoção tá em 76%. É mais que 3 quartos? Né? Na prática sim, né? 1% é mais que 3 quartos. Mas eu assustei. Que eu achei pouco. E assustei em dobro porque ela demorou tanto para poder lançar esse número E aí lançou, e é esse número, né? E aí, seguindo, depois do iOS 18, o iOS 17 está com 19% e versões anteriores estão em 5%. E o 95 Mac fez uma comparação com o iOS 17 e no ano passado estava super parecido. Você tinha o iOS 17 com 76% de adoção, e aí 20% 16 e 4% outras versões do sistema. E em 2023, aí começa, né? 81%, né? Aí a gente vai voltando no tempo, vai ficando cada vez mais maior e mais rápida a adoção. Te chamou a atenção, tá? O que eu vou classificar como tão pouco assim, ou não?
Olha, puxando o lado fanboy, o que acredito que alguns ouvintes podem dizer, mas e o Android? Quantos por cento estão na última versão? A Apple sempre bate nessa, né? Eu acho que assim, nós que acompanhamos a tecnologia tão de perto e principalmente que a gente estava esperando as novidades do sistema. Então assim, eu tô rodando o iOS 18 há tempo demais já. Eu já tô prontíssimo pro 19, porque desde junho do ano passado eu tô rodando o iOS 18. Eu não aguento mais, eu acho que já deu o que tinha que dar, a gente já pode seguir a página. Mas a maioria das pessoas não é como a gente. Inclusive, pergunto para você, ouvinte, qual que é a versão do iOS que você está rodando, né? Você está na 18.2.1 e daqui a pouco a gente vai falar do 18.3, deve sair nesta segunda-feira, porque gravamos em dias e horários não discriminados, e perguntar para você que versão que você está rodando seu sistema e por que você está rodando essa versão. Obviamente no gigahertz.fm/feedbacks também. Encontro o Marcos no Threads, me encontra no Threads lá também, daqui a pouco a gente fala nossas redes sociais, mas conta pra gente aí qual é a sua versão. E aí o que eu ouço das pessoas, Marcos? Ah, não sabia que precisava atualizar. Ah, ignorei aquele unzinho lá nos ajustes, sempre aparece, dane-se. Não tenho armazenamento. Ou, pra que eu vou atualizar se meu iPhone vai ficar lento? E eu acho que como a Apple fez isso algumas vezes ao longo dos anos, as pessoas realmente acham que atualizar o telefone é um problema. E não de tipo, você está ganhando novos recursos, novas funções, uma bateria melhor. Não. Mas se está funcionando aqui nesse, para que eu vou atualizar para o próximo? Eu acho que no Mac, ainda por cima, é um pouco mais verídico isso, né? Às vezes você vai ver o Mac das pessoas, a pessoa está rodando tipo 3, 4 softwares atrás. Porque tá funcionando. Se eu baixar uma versão nova, vai travar. Você não acha que vai mais ou menos por aí? A gente que é tudo maluco e vai assim, de vez em quando tem uma versão muito boa, às vezes fica meio ruim, às vezes melhora. Eu sou do time que atualiza sempre.
Eu também. Todo ano eu falo, nesse ano eu não vou instalar o beta, não. Corta para 3 minutos depois, preparando para instalar o beta, né? Todo ano conta.
E a gente aqui, né? De tipo, gente, por favor, não instale no seu dispositivo primário. E eu, todos os anos, em todos os meus dispositivos primários, instalando todos os betas.
Faço o que eu falo, não o que eu faço. Mas, assim, enquanto você estava comentando isso, eu fui atrás. O Google, faz um tempo, lá no painel de desenvolvimento do próprio Android, eles tinham parado de atualizar, ou demorava para atualizar também a taxa de adoção. Mas eu cacei aqui no StatCounter, que é um site de análise de dados coletado a partir de várias fontes para centralizar isso e fazer diagnóstico de, basicamente, de market share de um monte de coisa. Eles colocam que a versão atual do Android, que é a 14... Bom, o grupo 14.0 do Android, o 14 do Android, está com 37, vou arredondar, por cento de adoção. E aí o Android 13 está com 19, arredondando de novo de adoção. Então você pode ver, né? O máximo que tem, que acaba acontecendo no Android, é um terço. Mas eu tento nem comparar essas duas coisas, que o Android melhorou muito, muito, muito quando o assunto é a fragmentação, né? Até clichê falar de fragmentação do Android, tá muito melhor, mas ainda assim é impossível mesmo comparar, porque a quantidade de aparelhos, a volta que o sistema tem que fazer, também já melhorou. Mas entre passar entre cada fabricante, cada operadora, nem todo mundo ainda é assim, mas ainda rola isso, acaba nem dando para comparar mesmo, né? Mas específico falando do caso do iOS, eu acho que existe esse medo de, eu vou atualizar e vai ficar mais lento, porque a Apple deixa mais lento para me fazer comprar iPhone novo, tem essa... Geralmente quando falta a informação, a teoria da conspiração toma o lugar disso, né? Então, por outro lado, é claro que se o sistema cada vez mais está colocando funções novas, isso vai demandar mais do próprio sistema e isso acaba, né? É um ciclo meio vicioso aí. Eu acho que o efeito, né? Aquela vontade de atualizar, tem coisa nova, deixa eu ver o que tem. Isso depois de quase 20 anos de iPhone já esfriou, né? Antes, só porque tinha saído o iOS 12.5.7.4.2. O pessoal corria para atualizar, né? Geralmente o quê? Correções de bug, melhoria de segurança, esse tipo de coisa. Eu troquei, mas entenderam, né? Então, hoje em dia, já não tem mais essa sede por atualizar. Quando tinha emoji novo, eu via sempre que dava um bump, né? A Apple lançava, sei lá, OS 16.0. Beleza. 16.1. Tem emojis novos. Aí sim, ela publicava que da noite pro dia bateu 82% de adoção aqui, porque todo mundo baixou para ter o emoji de, sei lá, fantasminha que agora tem. Mas acho que nem isso também tá motivando as pessoas a colocarem mais rápido. E também, para finalizar, eu acho que a própria desaceleração, o desaquecimento do mercado de telefones faz o pessoal... Ah, putz, o iPhone já tá mais velho mesmo, nem tanto faz atualizar ou não. Eu mesmo tenho um 13 Pro Max até hoje que me supre numa boa, né? A Apple Intelligence ainda é uma porcaria, então se eu tivesse acesso a isso, não ia fazer tanta diferença. E o que eu uso mais é no computador, então o iPhone acaba ficando meio... Pra escanteio mesmo, né?
Olha, Marcos, ia fazer a diferença sim, porque ia acabar tua bateria mais rápido, tá? Então não fale da Apple Intelligence desse jeito, porque tua bateria okay. Tá acabando mais rápido. Não é que não serve pra nada, que não faz diferença. Faz diferença sim.
O Rambo até ele tava escutando o episódio da semana passada e ele comentou sobre o lance da bateria e ele falou, putz, pra mim aqui, ele não sentiu isso. Ele falou, pode ser a parte de notificação que as pessoas recebem, né? Cada pessoa recebe de um jeito diferente, maior... quantidade de notificações menor, etc. Então, se a notificação faz o aparelho rodar uma IA, e aí se você desligar a IA, pelo menos essa parte do processamento não acontece, você acaba poupando bateria de tabela, né? Então, pode ter uma coisa relacionada a outra aí. O ponto é que depende muito de como cada um está usando, mas me surpreendeu muito ver, primeiro, a Apple demorando isso tudo para anunciar que... passou de 3/4 de adoção e isso aconteceu só agora, no fim de janeiro de 25. O Natal tá aí quase, então foi surpreendente.
Bem, um abraço, Guilherme Rambo. E é interessante porque, assim, a gente tem falado tanto de Apple Intelligence, né? Só se fala em outra coisa, mas a gente fala tanto de Apple Intelligence e todas essas grandes novidades que vieram no 18.1, 18.2... foram focadas para usuários do iPhone 15 Pro e iPhone 16. Quando você tira essa base de usuários da sua frente, o iOS 18 é uma das piores atualizações dos últimos anos. Tudo bem, teve todo um revamp ali da tela inicial bloqueada e o central de controle, teve. Mas fora isso, a Apple esqueceu de todo o resto da base. E a maioria das pessoas... tem um iPhone 15, um iPhone 14, um iPhone 13, um iPhone 12. Então, assim, o que mudou de tanto para você desde que o iOS 18 foi introduzido e a gente agora às vésperas do 18.3? Você sentiu grandes novidades, grandes diferenças?
Eu sou o edge case humano, como a gente brinca no ADT, porque tudo que pintou de máxima novidade no iOS é o que eu já fazia cheio de gambiarra, que era de posicionar os ícones onde eu quisesse, por exemplo... fazer as pastas não terem nome, sei lá, escutei, então... mas eu concordo com você, e eu sempre falo, né, o Tim Cook tem que dar graças a Deus para a IA generativa, para o chat GPT, porque se não fosse isso, o que ia ter tido de novidade no iPhone do ano passado, no iOS como um todo? Por outro lado, para a maioria das pessoas que usam iPhone que não tem o iPhone que tem acesso a isso, a gente fica meio... tá, que bom que agora eu consigo posicionar os ícones onde eu quiser na tela, né? E que eu não fico mais... isso faz muita diferença. O negócio de não enjoar no carro. Se você tem... chama-se cinetose, né? Se você tem cinetose e você não ligou isso, ligue, porque é uma das coisas mais mágicas que já pintaram desde o iPhone OS 1 até hoje. É incrível como funciona os pontinhos na tela. Eu fui pegar um carro, entrei no Uber nessa semana, por algum motivo estava desligado isso e eu não percebi. E eu percebi que eu fui ficando enjoado. Eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Aí eu comento, falei, cara, não tá ligado o negócio? Que loucura. Aí eu liguei e beleza, né? Mas eu tô dando essa volta pra falar o quê? Concordo com você que tirando a parte da IA, sobrou o quê? Aí as pessoas, é claro, não se sentem motivadas a atualizar mesmo. Porque aí sim, vira, vou atualizar pra quê? Só pra gastar mais bateria? Eu não, tá funcionando, deixa assim.
E se você pegar IA e ver que não tem nada, é complicado, né? Que são os writing tools que não funcionam, só funcionam em inglês, mas ainda assim passam erros horríveis. As notificações que agora no iOS 18.3 vão ser desativadas, né? O resumo, porque estava rolando fake news, como a gente falou no episódio passado. O Genmoji é bonitinho, você faz três Genmojis e você fala, ah, obrigado, tá bom.
Entendi.
O Image Playground não é para todo mundo. De tipo, você não pode, por exemplo, quando o William fez aniversário, William Max, um abraço para você, William.
Braço.
No ano passado, a gente falou: esse é o primeiro aniversário com Apple Intelligence, esse a gente nunca vai esquecer. Depois o Felipe em dezembro, a mesma coisa, e a gente mandava um pro outro de tipo. Felipe Espósito Celebrating Birthday e colocava lá o Image Playground para fazer. Horrível. E assim, não pode ser o Felipe comemorando o aniversário dele comigo e com o William. Não, é só uma pessoa. Talvez a Apple também queira evitar alguma polêmica, né? Então, por enquanto, o Image Playground é limitado a uma pessoa. A pessoa pode estar numa festa de aniversário espacial com cores vibrantes e não sei o quê. Mas aí é só uma pessoa. É uma festa para um.
É da era da pandemia.
E você tá animado, Marcos, pro primeiro aniversário? Já foi? O primeiro aniversário com Apple Intelligence?
Ainda não, ainda vai acontecer, nem na época dos betas. Mas, aliás, falando sobre Apple Intelligence, acho que dá até pra gente trazer. Pintaram umas notícias sobre isso de bastidor, também um post interessantíssimo do John Gruber. Em cima de um post, acho que foi do Pouca Face, já comento sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo. Se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos que estão rolando no site. Eles estão, por exemplo, com uma promoção bem interessante de volta às aulas. Então, tem desconto desde Hub USB-C para USB-A, que tem entrada de cartão, tem até Ethernet também, caneta digital, estados para você usar nos seus aparelhos, dispositivos todos móveis, mochila também, né, para quem vai para lá e para cá. Tem mochila tanto para esses que o pessoal usa mais no avião, quanto de dia a dia mesmo para levar aí o seu notebook. Eles estão com essa promoção. Tá também rolando uma promoção de os earbuds, eles chamam Earbuds G Pro, um fone de ouvido que você conhece, tipo, não quero falar o nome do concorrente deles, mas você sabe o que eu tô falando, que se você comprar um, você leva outro. Então, você leva dois pares comprando um par dos Earbuds Pro. Tem um carregador que eu adoro, o 3 em 1, que é o carregador deles que você carrega o seu Apple Watch, os AirPods e o iPhone. Tem uma luzinha de cabeceira também, um LEDzinho. Então, se você for em gorillashield.com.br, além disso, você vê também a infinidade que eles têm de coisas de capinha, de película, acessório para notebook, para o dia a dia. E aí, se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Uma última vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado à Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito bem, seguindo com o papo de Apple Intelligence, a gente viu nessa última semana, que não é novidade para ninguém, mas que a Apple acordou para o fato de que ela precisa acelerar, né? A gente tem desde 2018 o John Gianandrea no comando das iniciativas de machine learning da Apple. Esse é um cara que veio do Google, ele era responsável pela parte de pesquisa e machine learning do Google. Um cargo gigantesco, uma responsa gigantesca, uma bagagem. Aí sou eu dizendo, pelo menos se acreditava que gigantesca. Então, de 2018 até agora, ele comandou o machine learning da Apple. E o que é mesmo? A gente viu, estou sendo injusto aqui, a Apple ela até fala, e não é mentira, né? Tudo que tem no Apple Watch de análise de saúde, isso é claro que é machine learning, né? As coisas de análise do dispositivo para te ajudar até a usar melhor, sugerir na hora certa, a coisa certa, funciona com graus diferentes aí para as pessoas, também é machine learning. Tem outras iniciativas que não envolvem um chat GPT da vida, uma Siri GPT da vida, que é machine learning. Por outro lado, nos últimos anos, é claro que a gente viu a importância dessas outras iniciativas, o que o pessoal tá chamando de IA agora, que é basicamente o GPTs, e a Samsung fez o evento dela, anunciou um monte de coisa também, com parceria com o Google e coisas do Gemini integradas lá nos aparelhos Galaxy, isso virou, acabou virando IA nos últimos anos, e nesse quesito, a gente está vendo com a Apple Intelligence, a Apple está super atrasada. E não só isso, já falei algumas vezes, o meu medo era o quê? Ela anunciar um negócio em junho, levar um ano para implementar isso tudo, e ser tudo meio básico, porque depois de um ano, todo o resto do mercado está mais distante ainda. É exatamente o que está acontecendo, o que a gente está vendo acontecer. Então isso é um problema, e a Apple, na tentativa, finalmente, né, de tentar não só recuperar o tempo perdido, mas acelerar essa recuperação, ela está trocando um pouquinho a liderança da divisão de Machine Learning. O John Gianandrea, esse cara que era do Google, ele segue na liderança, mas agora tem uma pessoa chamada Kim Vorath. É uma mulher que é especializada, ela é conhecida na Apple por ser colocada em projetos. Sabe o Mr. Wolf de Pulp Fiction? É, eu resolvo problemas? Aparentemente é ela, que é essa pessoa lá dentro, né? Tem ela e tem o Bob Mansfield. Os dois, inclusive, foram colocados em algum momento ali no projeto do carro para tentar dar jeito e deu no que deu. Mas ainda assim, agora ela tá lá, a veterana da Apple tá lá para ajudar a comer o chicote ali, ainda que sob o John Gianandrea. Não é só ela, tem também outras movimentações ali de bastidores nessa divisão da Apple. E eu olho para isso e penso, finalmente, mas tomara também que exista um jeito de, pelo menos, o que ela já sabe que ela está devendo, ela conseguir corrigir mais rápido do que a gente está vendo. Porque a gente falou das notificações da Apple Intelligence, do próprio atraso para lançar essas coisas, e faseado até vai saber quando. Então, a estrutura está mudando. Já é uma boa notícia. Aí, é claro que eu vou passar a bola aqui para Adorno para pegar as impressões a respeito disso, mas eu já vou antecipar a minha réplica, que eu ainda assim acho que isso não é suficiente. Mas antes disso, eu quero entender do Adorno o que ele está pensando.
Olha, ela é conhecida por resolver problemas. Mas você diria que ela resolveu o problema do Apple Vision Pro? Lançaram, né?
Sim.
Mas resolveu. Foi tipo, ó, tá aí, galera. É, foi o que deu. E eu acho que o Apple Intelligence e a Siri são a mesma coisa. Tipo, ó, vai ser isso, mas não tem muito. Um pouco antes do Apple Intelligence ser lançado, lembra que tiveram algumas reportagens falando daquele pessoal que trabalhou com a Siri, dizendo do grande problema que ela era, de como ela era tão arcaica, de como ela não tinha um jeito fácil de funcionar. Então, assim, para você deixá-la um pouquinho mais inteligente, meio que você tinha que apagar tudo e fazer de novo. Uhum. Então, enquanto essa for a Siri, eu não vejo sucesso. Acho que não tem como. E o próprio Gurman mesmo já falou outras vezes que, por exemplo, essas grandes novidades de IA generativa que a gente espera, que é a Siri tomando controle do celular e pegando informação de tipo, pô, lembra aquele dia que eu falei pro Marcos que eu ouvi aquele podcast no minuto, e aí eu queria saber qual que era o minuto que falava de uma receita de bolo, e aí a Siri vai lá e fala, ah, é isso daqui, ó. De tipo, uhum, se um dia funcionar, isso vai ser bem legal. Mas já tá com cara de que vai ser na primeira metade de 2026. Onde você acha que a OpenAI, a Microsoft e todas essas outras vão estar no começo de 2026, né? A OpenAI anunciou agora o controller, né? Que é mais ou menos o que o Gemini faz de... É, são agentes que resolvem pequenos tasks, tipo, ah, quero viajar. Prepara minha viagem, eu não quero nem saber, eu só vou passar o cartão, né? De tipo, uhum, uau, ah, eu quero fazer tal coisa, ah, só me volta quando você tiver todas as informações. E no caso do Apple Intelligence, né? Então, assim, vamos ver se ela vai realmente conseguir resolver este problema, porque realmente é um problema, né? Acho que a Apple não estava preparada para esse mercado desse jeito. Talvez eles tivessem pensado que seria meio que um fogo de palha, meio NFT, né? Lembra o pessoal falando, é, porque a Apple tinha que colocar suporte NFT na carteira, não sei o quê, pipipi, popopó, e morreu, né? Deixa quieto. Mas o Apple Intelligence... Ah, pois é, pois o Apple Intelligence não vai embora tão cedo, né? Essas empresas, ao menos que a gente tenha uma guinada verde e todo mundo fale, olha, acabou a inteligência artificial porque está acabando com o planeta um pouco mais rápido, que de fato está, vai ficar por aí. Então, assim, alguém precisa resolver isso. E nós sabemos o nome da pessoa que vai resolver. Agora a gente vai ter que esperar em 3 anos, com certeza.
É, o que eu tenho... O que eu ia falar, né? A minha réplica ia ser a seguinte, né? Se a gente pega... Quais são as outras empresas grandes que estão fazendo isso? OpenAI, óbvio, né? Fazendo isso por conta própria. E ela foi fundada por uma galera, são, sei lá, 17, eu acho, cofundadores. E desses todos, só sobraram 3. O resto, todo mundo saiu para fazer uma OpenAI sem o Sam Altman. Basicamente, é isso que a gente vê de novo e de novo, né? A gente pega, por exemplo, aquele cara, o Ilya Sutskever. Ele ajudou lá no começo... junto com o Jeffrey Hinton, eu vou jogar um monte de nome aqui, mas é importante a gente saber o contexto desses nomes, tá? O Ilya Sutskever, junto com o Jeffrey Hinton e o Alex, eu esqueci o sobrenome dele. Eles fizeram, basicamente, o primeiro sistema de aprendizado de máquina para reconhecer imagens. Era AlexNet. Né? Esse Jeffrey Hinton, ele é um acadêmico que, ao longo da carreira dele, foi ficando cada vez mais importante. Ele é conhecido como o... Eles falam que é o Godfather. Eu nunca sei se ele é o padrinho mesmo ou o poderoso chefão da IA, do Machine Learning. Mas ele ficou um cara gigantesco na Universidade de Toronto. É, uma vida acadêmica super frutífera. Nesse meio tempo, Ilya Sutskever saiu, ajudou a fundar a OpenAI. O Jeffrey Hinton foi contratado pelo Google em 2013. Ele passou de 2013 até o ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado. Ele saiu de lá e saiu brigado, do tipo, ah, as empresas estão desenvolvendo as IAs de um jeito bastante irresponsável, isso vai dar ruim, eu não quero mais contribuir para isso, eu tô fora. E ele está agora está investindo em iniciativas de responsabilidade para o desenvolvimento de IA. Se a IA vai acabar com o mundo ou não, isso a gente pode deixar para outro momento, né? Essa é uma discussão que daria para tomar alguns episódios aqui, e não do estilo de volta pro... não, Exterminador do Futuro, mas de um outro jeito. Enfim, né? O ponto é, o Google fez isso. Junto disso, tem a DeepMind, que foi fundada por um bando de gente também, uma dessas pessoas, Demis Hassabis, outro nome que eu estou jogando aqui. Quem acompanha o Prêmio Nobel deste ano sabe que o Jeff Hinton e o Demis Hassabis, cada um levou um Nobel, um foi de Física, o outro foi de Química. O Demis Hassabis, junto com outro cara, Mustafa Suleiman, dois cofundadores da DeepMind do Google. Mustafa Suleiman hoje está na Microsoft, né? Então, você vê a meta... Tem desde 2013 também o Yann LeCun, que é um francês também, assim, o cara, o reconhecimento óptico de caracteres foi ele que inventou, basicamente, redes convolucionais, saiu da cabeça dele. Ele é um cara que também sempre esteve muito ligado à pesquisa, à academia, então todas essas pessoas estão há muito tempo lá fazendo essa base de pesquisas acadêmicas, conexão mesmo com o mundo acadêmico para as empresas poderem... O Google, que foi quem inventou o Transformer, o T do GPT, né? Foi junto também com o pessoal de academia. Então, essa relação das empresas é muito importante. Pelo visto, a Apple não tem isso. Ela, há poucos anos, sei lá, seis, mas assim, há poucos anos, começou a divulgar no site dela. Tem um portal de pesquisa de machine learning que nem isso o pessoal podia fazer. Estava perdendo talentos, porque esse pessoal vive de divulgar pesquisa. O Yann LeCun, faz 2 semanas, ele próprio divulgou junto com mais um bando de gente, mas ele dedicou o tempo dele à pesquisa de uma outra melhoria agora da parte de como é que funciona os modelos de machine learning. Essa galera é muito ativa nisso, né? E a gente não vê isso acontecer na Apple. Isso é um problema, né? Porque essa é a base, essa inquietude de pesquisa acadêmica é a base, né? A gente não vê isso acontecer. A Samsung, é que a Samsung... Vamos lá, vamos perder o patrocínio da Samsung para sempre, vai, mas não importa. A Samsung, eu percebo que o que a concorrência está fazendo que pega bem. Ah, todo mundo tem um britânico, um veinho branco, a cabeça branca, falando de IA, que sabe falar polissílabos no teleprompter sem se enrolar. Beleza, chama um aqui. Aí nesse evento, tá aqui o professor Ian Horrocks, ele falando que a inteligência artificial será uma nova fronteira conquistada pela humanidade, por isso o Galaxy telefone novo, ele está quebrando fronteiras, inovador. Mas até ela, tá tentando fazer alguma coisa assim, né? É artificial? Totalmente. Mas mostra que ela sacou qual que é a missão. E a Apple ainda segue sob um cara que de 2018 até agora, quando precisa mesmo de não ver os frutos disso saindo, tá ainda de dentro, promovendo de dentro, que é a história da Apple, é promover de dentro, beleza, mas eu acho que isso não vai resolver o problema. Precisa chegar alguém lá pra fazer o chicote comer de verdade, alguém que tenha um histórico, porque ela não pega o Jeffrey Hinton, por exemplo, que é um cara que tá, assim, né? Ela certamente já pensou nisso, não tô propondo uma ideia muito nova aqui, né, tem motivo pra ele não tá lá. Mas alguém desse calibre, que tenha preocupação em fazer IA do jeito certo, do jeito positivo, que fecha 100% com o que a Apple se propõe a fazer com tudo, né? Eu estou sentindo muita falta de ver a Apple investir nesse tipo de coisa, que eu acho que é daí que vai sair. Se ela está atrasada, já foi, já era. Ela vai levar, eu vou exagerar, mas tão longe assim, tá? Uma década para conseguir correr mesmo atrás desse tempo perdido. Então faz direito, né? Não erra do zero.
E a dúvida é, será que eles têm uma década para correr atrás disso? Porque é como a Nokia que negou o iPhone, como a BlackBerry que negou o iPhone. Essas empresas eram gigantes, mas não tiveram uma década para correr atrás. Então, ótimo assim, ponto. A Apple hoje é a maior empresa de valor de mercado, vale uma fortuna, é irreal o número da empresa, mas ela tem 10 anos? E aí está uma falha da gestão Cook, né? Ele, infelizmente, foi péssimo em trazer nomes de fora para a Apple, né? As pessoas que ele trouxe, a maioria dessas pessoas não conseguiram se manter na cultura da empresa. Tanto que agora você vê que tem um departamento de design, de produto esvaziado. Aí você fala, pô, mas o core da empresa era fazer produtos lindos, inovadores e não sei o quê. Não tem ninguém. Foi todo mundo embora. Então, o que, que vai acontecer? A Apple vai terceirizar da Love From? Talvez, mas assim, você consegue pensar que em 2025 a Apple não é mais a empresa que dita o design e a moda? Apesar de ainda ditar alguma coisa, mas é diferente? Então, acho que é isso. Não sei se eles têm, 10 anos para isso. E aí a gente pode falar de uma pequena curiosidade que saiu essa semana, de que a Siri não soube acertar quem foram os vencedores do Super Bowl das últimas 58 edições. De 58 times que ganharam, né, 58 premiações, ela acertou 38, ou seja, 20 ela chutou. Mas assim, acho que não é uma informação que você chuta, né? Acho que é um pouco fácil de descobrir.
Esse é o post que eu tinha comentado que eu achava que era do Pouca Faces. É, do Pouca Faces. E ele foi repercutido pelo John Gruber nessa semana. E o Gruber escreveu uma matéria em cima disso também, que é o seguinte, o que o Gruber explicou sobre esse post do Cafaces foi que a Siri tá ficando pior ao invés de melhorar. O título do post dele é: a Siri é super burra e tá ficando mais burra ainda. Porque antes, o funcionamento da Siri era, você perguntava para ela, falava, sei lá, pesquisa você, tá aqui alguns links. Isso era melhor do que agora ela, com a ajuda de o ChatGPT inventar uma resposta que não está certa, mas o trabalho do LLM é responder. E ele fala o seguinte, se você perguntar para o ChatGPT, ele acerta. Se pergunta para a Siri, que vai usar o ChatGPT, ela erra. Como é possível, né? A base ser a mesma, então o problema está justamente na Siri. E ele fez uma investigação super interessante, ele pensou numa coisa mais específica e estranha que ele pôde pensar sobre para fazer o teste dele, e ele perguntou quem foi o vencedor da competição de 2004 de basquete masculino estudantil da Dakota do Norte. Isso aqui é coisa mais, sim, chutada do que isso. E aí ele testou no Kaggle, que é um buscador que ele até entrevistou o CEO recentemente, e tem um conceito interessante, até conversou sobre isso no ADT recentemente, para o ChatGPT, para o DuckDuckGo, para o Google, e eles respondem melhor. Alguns erram, mas erram menos e menos feio do que a Siri, que chuta uma resposta e dá. Se perguntar a mesma coisa, ela dá outra resposta, igualmente errada, né? Então, esse foi um teste interessantíssimo que o Pouca Faces fez. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o post direto dele, porque mostra como é um problema você ter um modelo de linguagem feito para responder. Só agora eles estão melhorando na parte de precisão da resposta, mas pela andada da carruagem, em 2042 a gente pode esperar que isso chegue na Siri e no LLM da Apple, né? Mas isso está chegando agora nos modelos de fronteira, a parte da precisão da resposta. Ele, se não souber ou admitir dúvida ou ir atrás de fazer uma busca complementar para completar o que você já sabe, esses modelos estão fazendo essa espécie de raciocínio interno, né? O ChatGPT, o O1, o DeepSeek R1, que está chamando a atenção aí do mercado na última semana. Então foi experimento divertidíssimo e bastante revelador, né, de como o que era para melhorar. É tipo um meme, falaram que ia piorar, tava bom, tava ruim também, agora tá pior, parece que piorou, porque tá pior ainda. Então é tipo isso.
É o que você falou, né? Você falou tantos nomes bonitos, tanta gente que tá fazendo coisas tão legais, aí a gente tem que parar e falar que a Siri não sabe quem ganhou o Super Bowl.
Uhum.
Uou, ainda mais assim, porque a gente sabe que cada Siri é uma, né? A Siri da Apple TV, do iPhone, do Mac, a do Apple Intelligence, cada uma é uma. Mas, pô, a Siri americana não saber essa. Se fosse a nossa, eu até desculpo, né? Falar, a nossa pergunta aí do Campeonato Brasileiro. Mas errar o Super Bowl na terra deles, realmente, cabeças rolaram na Apple. Realmente é precisava de alguém para resolver esse problema.
Pois é, mas como sempre, a gente quer saber de vocês. Se faz falta no dia a dia de vocês, se é só gente que tá pirando com LLMs porque é um assunto interessante, na prática não é tão importante assim, comentem com a gente, que é bacana medir essa temperatura de vocês. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente ia comentar aqui para finalizar o episódio sobre um vazamento, aparentemente, aí do iPhone 17 Air, mas o Adorno fez uma matéria interessantíssima que ganhou do iPhone 17 Air em importância. Então vou passar rapidinho aqui pelo iPhone 17 Air. Porque a gente tinha visto há algum tempo uns vazamentos de informações de que as costas desse possível, de um próximo iPhone, o pessoal achava que talvez fosse do iPhone 16e, que é o iPhone SE 4, mas não, talvez seja o iPhone 17 Air, que ele ia ter a parte de trás da câmera muito parecido com o esquema de câmera dos telefones Pixel, por exemplo. Então, uma faixa horizontal pegando as costas do aparelho de fora a fora, e que isso poderia ser a câmera. Vazou até uns mockups disso, a gente repercutiu aqui há algumas semanas, mas de uma semana para cá vazou o quê? O que dizem ser uma foto do dispositivo mesmo. Isso é interessante, porque se ele for se lançado lá em setembro, já está vazando isso agora. Curioso. E em segundo lugar, eu achei, né, é um iPhone 17 Air, o ponto dele vai ser super fininho. Vou vazar uma foto dele de costas, que você não vê a finura. Mas ainda assim, vazou o que deve ser essa câmera. E eu olhando ali, é raro eu torcer para coisa ser tão errada assim, mas eu olho para isso e achei meio feinho. O que que você achou?
Eu também achei bem feinho e acho que lembra... Acho que numa das matérias aí, alguém falou que parece o Nexus 6P. Tem um visual meio retrô ali que não ficou legal. Mas é aquela coisa, se você pegar os CADs do iPhone 16, aquelas cores horrendas, você fala, meu Deus, não pode ser que a Apple vai lançar isso. E no fim das contas, ela lançou mais ou menos aquilo, mas aí muda uma cor, dá uma polida. Eu acho que quando começa a ter essas chamas, né, essa fumaça, é porque tem fogo.
Uhum.
Então, eu diria que pelo menos assim, eles pensaram nisso. Vai ser isso? Não sei. Mas o que mais você pode mudar, né? Já colocou a câmera na diagonal, na vertical, agora tem que ser na horizontal, não tem como, né? E eu imagino que talvez isso resolva de alguma maneira para vídeo espacial, de repente, porque como a câmera tem que estar alinhada, mas aí ela tem que estar alinhada na vertical para quando você virar o celular no horizontal, né? Então, se você deixar na horizontal, aí você tem que gravar na vertical, o quê?
É confuso,
mas,
né? Sim,
é confuso. Mas então, assim, não sei. Pode ser que, de repente, seja esse novo design. Também teve algum leaker que falou que a traseira do iPhone 17, do 17 Pro, vai ter uma transição entre o vidro e o alumínio, que você não vai saber o que é vidro, o que é alumínio, e que é diferente, né? Porque também tem um rumor de que a Apple vai abandonar o titânio já não serve mais para nada, vai voltar para o alumínio para o Pro. Então, assim, tem várias pequenas coisas acontecendo. O Minchi Kuo também falou sobre o iPhone 17. A gente está no 16, no 17.
Isso aí, isso aí.
Que ele não vai ter... É, indo para o 17, desculpa, isso que eu quis dizer. E que... tantos números, né? Tantas inovações que a gente se perde. Que a Dynamic Island não vai mudar de tamanho, né?
É.
Então... Porque isso era um rumor do Ross Young, que é aquele analista de telas super... É, bem informado, e ele tinha falado há uns anos, olha, o iPhone 17 vai ter uma Dynamic Island menor, porque ele vai colocar alguns sensores do Face ID embaixo da tela. E aí ele falou, já tem uns meses, que isso não ia rolar, e que ia continuar mais ou menos a mesma coisa. Mas aí sempre tem um atrasildo que fala, não, porque vai ter, que vai ficar menor, não sei o quê, e aí gera esse enrolo, esse enrosco, na verdade. Mas não sei, por enquanto... Esse iPhone 17 Air tá com cara de que vai ser uma bomba. Não é pra mim, tô com raiva dele. Assim, é aquilo que eu falei semana passada. Vai todo mundo comentar, ninguém vai comprar, mas um dia talvez ele sirva pra alguma coisa, pra um foldable. Mas aí o Adorno do futuro comentará.
É, existe uma... Tá ficando uma coisa meio óbvia pra mim, que esse iPhone não é pra fazer quem tem iPhone... comprar iPhone novo. É para trazer gente nova para o ecossistema da Apple que por algum motivo esteja usando outro telefone. Ele acaba sendo tão diferente, esse 17 Air, sobre a câmera na parte de trás, pensa no formato de pílula dos iPhones 16 normais. Agora gira essa pílula 90 graus e faz ela tomar todas as costas da parte de cima do aparelho, a linha bem por cima ali. É mais ou menos assim. Aí tem um buraco enorme, né, nessa peça que vazou, que deve ser onde entra mesmo o sensor. A gente vê do outro lado também um espaço que pode ser para algum outro tipo de sensor, para mais de outras câmeras, etc.
Pode ser provavelmente o flash.
Pode ser também, verdade.
Apesar de que parece estar um pouco longe, né? Então, assim, estranho, estranho.
É, eu concordo que talvez isso seja uma preparação para ir dominando as tecnologias que precisa para miniaturizar, a ponto de você ter um dobrável, e enquanto a parte da dobra do dobrável não chega, você ainda assim trabalha e melhora e barateia o resto da história, que é a miniaturização, que é tão importante quanto. Né?
E você vê que aí faz sentido de por que que o Min-Chi Kuo falou que a menor parte do iPhone 17 Air pode ter 5,5 milímetros.
Uhum.
Porque aí, de fato, o corpo é pequenininho, mas aí você tem um câmera bump aí gigante. Então o iPhone, no fim das contas, vai ter uns 8 milímetros. Ah, não, mas aqui essa parte ela é fininha, ela é um show. Aí depois o iPhone balançando na mesa.
O que eu sei é que tem múltiplo, como você falou, né, de fumaça e fogo, tem múltiplas fontes apontando para o mesmo lado de como é que deve ser essa câmera. Pode ser que ela não seja exatamente assim, mas ela está com cara de que vai ser mais próxima disso do que das câmeras que a gente... O cooktop tradicional ali que a gente está acostumado a ver das câmeras dos iPhones. Então vamos ver o que vai rolar a respeito disso. Mas agora sim, para finalizar o episódio, Adorno, você publicou um post interessantíssimo. Se você que está escutando só tem tempo de ler um post essa semana, que seja esse, sobre uma parte de bastidores da Apple do Brasil, que a gente não costuma ver virar tanta notícia assim, e é um caso grande, que é aquele que a gente até repercutiu aqui recentemente envolvendo o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, aquela reclamação do Mercado Livre, que foi feita não só no Brasil, mas também no Brasil, acho que no Chile também, né? Uma coisa assim. E a gente teve acontecimentos novos nessa semana. Quer complementar o que eu expliquei, né, sobre o contexto para depois falar o que você reportou?
Claro, eu vou tentar fazer escola Marcos Mendes aqui para tornar mais interessante a matéria. Mas como o Marcos disse, o CAD no final do ano passado falou assim: então, dona Apple, hora de você liberar meios de pagamento de terceiro, vamos abrir essa App Store aí que vocês estão dominando muito o mercado, não tá legal, pode abrir, vocês têm 20 dias. Aí Apple, opa, peraí, como assim, não sei o quê, deram uma travada, meio que tá indo na justiça, o CAD fez, a gente vai investigar então qual que é. E aí, essa semana rolou uma movimentação, porque eu tava dando uma olhada aí nesse processo do CAD, e aí quando você vai ver, a Apple fez uma reunião com o órgão governamental. E aí você começa a pegar as pessoas que participaram dessa reunião e é tipo, é VP de regulação, é conselheiro legal, sênior, é o diretor do jurídico da Apple da América Latina. Então assim, a Apple tá com medo do CAD. A gente acha que não vai, que geralmente não dá em nada. Mas dessa vez parece que, de repente, a gente vai ser irmão da União Europeia. Então, o que basicamente o Mercado Livre fez ali pela zoeira é que ele acha que a Apple tem um monopólio da App Store, do iPhone, e que eles podem... E que isso está atrapalhando a inovação, que é o que alegaram na União Europeia, né? E aí, o que está acontecendo agora é que teve essa reunião, por enquanto nada, assim, de fato, ouvinte, agora nada aconteceu, mas a gente está assim, vendo o que pode acontecer. E Apple disponibilizou para o Nova Post um material falando de por que o sideloading é ruim, por que isso é um problema. E o que parece é que a principal bandeira deles é como que a Apple é detentora de um monopólio se ela só tem 10% do market share brasileiro. Isso é uma informação nova. Você sabia que a Apple só tem 10% do market share de smartphones no Brasil?
Nope.
Pois é. Porque o que algumas publicações deram foi: a Apple promove mais de 275 mil empregos relacionados ao iOS no Brasil. Mas essa é só uma parte dessa história, desse material. Então, assim, a Apple tá tentando deixar claro que não só... É que é engraçado essas grandezas, né? A Apple é tão pequenininha, mas ela também é tão importante. Então, assim, ela mal existe no Brasil. São 10% de usuários de iPhone, né? Quem somos nós? Ou seja, as pessoas, elas preferem e escolhem um Android, né? Então, você tem ali a possibilidade de fazer seu sideloading, de baixar de apps de terceiro pelo Android. Se você está comprando um iPhone, é porque você não quer isso. Afinal, o market share maior é do Android. Mas, por outro lado, a Apple começou no Brasil há uns 10 anos o projeto piloto da Apple Developer Academy, que é para o ensino superior, que ensina essas pessoas a programarem, desenvolverem, quase que lançar uma startup focada em iOS, né? iOS. Eu já não tenho mais voz, já não tenho mais como gesticular. Então tem isso, a Apple está gerando aí mais de 275 mil empregos indiretamente, né? No sentido de que você tem uma empresa, vai fazer um aplicativo, você precisa de um desenvolvedor de iOS. Então, assim, é uma galera que trabalha com isso. E os números da App Store também são impressionantes, no sentido de que ela diz que para os desenvolvedores brasileiros, quando eles ganham dinheiro em cima da App Store, só 40%, na verdade assim, 40% das vendas são feitas fora do Brasil. Ou seja, tem todo um mercado de fora que está comprando o aplicativo dos desenvolvedores brasileiros. Então, se a Apple concordar com o CAD, se o CAD decidir que vai ter que ter site loading, isso significaria que você estaria abrindo a loja para possíveis riscos, para possíveis vírus. E aí é toda aquela história do DMA que vocês falaram um monte aqui numa fonte, mas basicamente o que está acontecendo é, principalmente por ter essas pessoas da Apple terem vindo aqui para o Brasil, isso mostra que eles não querem ter uma nova experiência de DMA no Brasil. E aí a minha matéria ela vai falar disso, de quais são esses números, por que a empresa entende que o sideloading não é legal e que está rolando uma movimentação. Por enquanto, nada aconteceu. O CAD está investigando, eles não comentam casos em andamento, mas algo pode acontecer.
Tem uma coisa que a gente comenta aqui com frequência que é o seguinte, né? Nenhum processo contra ou movido pela Apple acontece num vácuo. Ela perder um processo no Uzbequistão vai ser usado por todos os outros advogados, os outros processos, para poder ouvir o argumento que funcionou, para tentar fazer a mesma coisa no próprio processo, no próprio país. Então, é claro que ela já tendo perdido uma briga grande na Europa, outra coisa que a gente sempre fala, é absolutamente inevitável que em todos os países do mundo a Apple tenha que abrir para sideloading, o lance de pagamentos. É óbvio, né? Qualquer um que tenha prestado atenção nos últimos 3 dias de mercado sabe disso. Mas enquanto ela conseguir segurar isso, melhor para ela, né? Literalmente ela está no lucro. Então ela vai seguir segurando com unhas e dentes. Enquanto o dinheiro vindo da App Store compensar o que ela está pagando de advogados para manter como é que está, beleza, a conta fecha, né? Específico sobre o Brasil, um dado que eu queria muito saber é o seguinte. A gente já sabe que, historicamente, todo levantamento que compara App Store e Play Store mostra que a Play Store tem o dobro de downloads e a App Store tem o dobro de faturamento. É histórico isso. Desde o iPhone 2 é assim, né? Eu queria saber no Brasil. Porque no Brasil o que acontece? Você tem muito aplicativo com preços nacionalizados. Porque se você cobrar o preço que é em dólar de verdade, ninguém compra nada. Porque é um absurdo. É tipo, sei lá, um ChatGPT que sai R$100 por mês no Brasil. Pouquíssima gente consegue pagar. $20 por mês, o pessoal lá paga e reclama, sem saber que está numa vantagem danada, né? Isso sem contar o quê? Que daqui a pouco a App Store vai aumentar o preço porque o dólar ficou mais caro nos últimos meses. Então essa correção está para vir. Quando sai o iPhone 16e, pode ter certeza que vai aumentar o preço das coisas no Brasil. Agora, eu queria saber como é que é aqui. Porque ela falar que tem 10% só de mercado é o jeito que tradicionalmente você pode analisar se é ou não um monopólio. Mas eu acho que existe um outro jeito que você pode analisar o mercado, que é o seguinte: se você não é um monopólio do mercado, você não tem 50% do mercado, mas o dinheiro que você tira do mercado é a maior parte, deve dar para ter o argumento de que existe algum tipo de monopólio financeiro, não sei. Mas acho que é para aí que tem que olhar. E se aí a Apple conseguir tirar mais do que todo o resto, ela tá agindo de um jeito que, tendo 10% ou não, vai proteger esse bolo do todo. E aí que a coisa fica interessante. Então vai ser muito bacana ver como é que vai evoluir essa briga. Espero que venham mais dados. Você chamou atenção para uma coisa muito importante e que o pessoal tira sarro, por exemplo, né? No evento da Apple falando sobre ecossistema. Gente, o iMessage é uma coisa maravilhosa, todos os dias são trocados 460 trilhões de mensagens, as pessoas se conhecem, se casam, se apaixonam, ficam ricas e combinam tudo que o iMessage está na vida das pessoas. Aí na hora que a parte da regulação, não, o iMessage não representa nada, é uma porcentagem minúscula de pessoas que usam. Então, volta para o quê? O papo que a gente está comentando agora há pouco do Spotify, né? De como é que paga, como é que são os números, né? Tudo é de como você conta a história em favor próprio, que esse é o trabalho das empresas, especialmente de advogados também. Então, quero ver como é que vai evoluir essa parte de para ela achar um jeito que seja, que faça sentido de fazer esses números todos amarrarem sem negar a realidade. Né?
É porque isso são grandezas muito interessantes, de tipo, a Apple fala que tem 800 milhões de visitantes na App Store por semana, que já gerou receita de 1,1 trilhão de dólares, está disponível em 44 moedas, 175 países. Mas aí tem um contraponto, né? Que inclusive são dados que ela divulgou já, na verdade ela divulgou, ou que sites divulgaram, que é que a quantidade de aplicativos que estão na App Store e que são gratuitos e que não pagam nada para a Apple é grande. Então, assim, 85% dos aplicativos da App Store não geram dinheiro e a Apple não cobra nada. Então, assim, é um elas por elas, mas ainda assim, caridosamente, a Apple mantém esses aplicativos hospedados de graça, né? Eles estão pagando ali, estão colocando a estrutura deles para o desenvolvedor promover o trabalho dele. E aí sobram 15% de aplicativos de desenvolvedores pagantes. E desses 15%, a maioria para mim é 50% mais um, né? A maioria deles paga a taxa de 15% e não a de 30%. Então, tecnicamente, a Apple estaria fazendo o melhor negócio do mundo. Além do que, eles só cobram pelos digital goods, né? Que é quando você compra um livro digital, quando você compra moedinha do teu jogo. Mas, por exemplo, a Amazon vendendo um livro físico, eles não cobram a taxa do livro físico. O Mercado Livre vendendo uma bola de futebol, eles não vão cobrar bola de futebol. Então é aquela coisa. Eles têm números incríveis, absurdos, de uma magnitude gigante. Mas também, olha só como poucas pessoas pagam de fato. Mas olha quantos empregos a gente gera. Assim, tem argumento para os dois lados. Longe de mim defender grandes empresas, mas também não acho que é tudo preto no branco. Acho que tem como jogar pelos dois lados. Dá para falar, tipo, realmente, a Apple você só pode baixar no iPhone coisa pela App Store e a empresa deveria abrir. Ou você pode falar, olha, se você sabe que tem essa limitação, a plataforma é deles e tudo mais, se você quiser fazer outra coisa, tem um competidor, né? Uhum. Tem a Samsung, tem a Motorola, tem a Xiaomi. Você tem escolha. Agora, se você quiser tudo, não funciona assim, né? De tipo, é livre mercado. Tipo, escolha o que você quer. Enfim, aí a gente já vai indo muito longe, já vai... Mas assim, ouvinte, fique esperto que a qualquer momento tudo pode mudar. Ou não.
Inclusive
mas
nada.
Mas tem algo acontecendo. Inclusive nada. Mas algo está acontecendo.
É claro, isso só vai aumentar a quantidade de notícias assim. E é interessante, você tocou no ponto que eu achei interessante, que é o seguinte, né? O Mercado Livre não paga 15% ou 30% de comissão para as vendas lá. Por que ele está processando a Apple para tentar fazer abrir? Porque tem outras coisas, assinatura de Mercado Meli Plus, eu não sei se isso poderia ser uma compra interna, e aí sim a assinatura do serviço ela teria que pagar 30% ou 15%. Se a questão não é exatamente App Store, mas sim poder fazer sideloading, porque aí você pode fazer coisas que não estariam dentro do que você é obrigado a fazer para lançar o aplicativo na App Store. A gente vê isso acontecer, a reclamação é recorrente disso, né? A Perplexity lançou nessa semana lá no Android o assistente que não está no iPhone porque precisa de permissões ali do sistema que não daria para colocar na App Store. Isso veio direto deles. Então eles dizem que eu tendo a acreditar.
Mas é que mesmo com o site loading, a Apple continua controlando, né? Tem
Sim.
toda uma série de regras na União Europeia. É a Apple que aprova a loja de terceiro, né? Então a Apple diz, tipo, ah, Epic Games, você quer lançar a tua loja? Beleza. Como que vai ser? Assim, assim, assado? Ok, a gente aceita. Quais aplicativos? Ah, são esses? Esse daqui a gente não gosta, viu? Esse não vai rolar. Eles ainda têm um poder ali por cima. E eles ainda ganham em cima. Também tem isso. Então, a Epic Games fez a venda dela lá. A Apple vai ganhar um dinheirinho ali, vai ganhar uma comissão, que é muito próxima da comissão da App Store. Então, assim, mudou tudo, mas não mudou nada, né? Mas aí você abre esses riscos para vírus, tudo mais, que é o que eles batem, né? De tipo, saiu da nossa mão, apesar de não ter saído.
É isso que você falou, interessante de notarização lá, até que tem, né, você ir por fora, porque teve algum aplicativo recente de macOS que era externo, mas que tinha que usar sistema de notarização. A Apple falou: não, esse tipo de app não pode ter aqui, infringe nosso, sei lá, nosso propriedade intelectual, então não pode ter, removeram ali o direito da notarização do aplicativo, ele não pôde mais rodar, foi na Europa também, então tem uma outra confusão, o que mostra que nem tendo side loading, os aplicativos estão livres de terem alguma decisão contra eles ali, mas fato é que aqui no Brasil, para ela ter, né, voltando ao começo, o que você reportou, e parabéns pela profundidade do que você reportou na matéria, sobre como agora está chegando no alto escalão das pessoas que têm mais poder de decisão, mais autonomia e com salários maiores ali dentro da Apple para tentar achar uma solução aqui no Brasil, porque nesse momento, até por essas pessoas todas estarem envolvidas, está chegando num ponto em que ela se vê mais em ameaça do que a gente costuma ver com decisão do tipo, justiça de não sei onde manda dar o um maldito carregador porque não veio na caixa, dá logo, né? É um pouco mais sério do que isso, né?
Eu não lembro de ter visto o VP vindo para o Brasil por causa de carregador.
Exato.
Então, assim, eu acho que. E justamente quando a gente não sabe a cara, né? Porque você sabe quem que é o Craig, quem que é o Tim Cook, quem que é o Phil Schiller. Esses são os bonitos, né? De tipo, são os legais. Mas e os que trabalham ali nos bastidores? Esses são os perigosos. Né? Você não dá todas as suas cartas assim.
Não, é o pessoal. São o que eu falei, o brinquedo, Mr. Wolf, né? São os Mr. Wolves, né? São deployed quando precisa para resolver um problema de
É.
verdade, porque é quem, né, vai resolver.
Wolves 2 sendo filmado aqui no Brasil. Aguardem.
Excelente, Adorno. Muito obrigado por ter ajudado a cobrir o rombo gigantesco que é não termos Felipe Espósito aqui por mais essa semana. Ele estará na semana que vem aqui, super feliz e descansado do rolê. Ele está fazendo uma turnê mundial, né? Cada story que eu abro, ele está num país novo, dando mais inveja para nós, eles mortais aqui. Quero agradecer à Gorilla Shield e também à Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que vão lá no gigahertz.fm/feedback e mandam as perguntas, os comentários. Mandam, que legal que o Adorno veio, por que que ele não tá aqui toda semana para poder contribuir com a gente, tornar, deixar o episódio mais legal. Quero agradecer também a você, Adorno, por ter vindo mais uma semana por aqui para ajudar a deixar o episódio mais legal.
Muito obrigado, Marcos. É sempre um prazer adornar o A Fonte. E é por isso que eu apareço de vez em quando, né? Porque é sempre assim, um negocinho, tem que ter um charme, né? Tem que adornar.
Você é o nosso Mr. Wolf.
Exatamente. Fui deployed aqui enquanto o Felipe tá em turnê mundial. Um abraço para você, Felipe. Eu tenho certeza que o ouvinte tá morrendo de saudade de te ouvir. Eu mesmo mal posso esperar para o episódio da semana que vem para saber o que que você tem achado de Severance. E, Marcos, mais uma vez, obrigado pela confiança. É sempre muito legal participar do A Fonte. E você, ouvinte, sabe, pode me encontrar no Instagram como José F. Adorno. Eu também estou lá no Threads. Você pode me ler no bgr.com ou no novapost.com.br. Para você, um grande abraço e eu volto em breve, tá?
Sem dúvida, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo pré-correria para o aeroporto aqui para participar do episódio de hoje. Para falar comigo, se vocês quiserem, eu sou MVC Mendes no Instagram e no Threads também. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Para a Alura, eu apresento o IA Sob Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa no último fim de semana sobre como o documento da Nokia em reação ao iPhone, que o Adorno até comentou agora há pouco, é o retrato aí do dilema da inovação e um alerta para a Apple. O link vai estar aqui na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Adorno, obrigado mais uma vez por ter vindo por aqui. Um abraço para você. E na semana que vem a gente está de volta.
Um grande abraço e até a próxima. Tchau!